Hey, what's up? I'm Mr. Teacher Paulo e essa é a nossa primeira aula do módulo Gramática na Prática. E eu gostaria que você não se assustasse, não se preocupasse e largasse todos os seus traumas anteriores com relação à gramática. Sabe de uma coisa? Você passou anos e anos vendo o verbo to be na escola e nunca entendeu? Aquele papo de passado simples ou continuous, ou tal do passado com a pronúncia diferente. E o perfeito, o tal do presente perfeito, futuro perfeito. Eu sei que isso pode ser um pouco assustador, mas a partir de agora, tudo isso muda. Só que para isso mudar, a partir de agora, a partir de hoje, você precisa decidir parar de falar que gramática é chato, parar de acreditar que você não entende gramática. Você tem que parar de declarar aquilo que vai ser contra o seu sucesso. Porque você é, ou você se tornará, aquilo que você diz que você é. Quando você fala que gramática é ruim, chato, que você não entende, você vai criar um bloqueio mental e não vai aprender nada mesmo. Então, a partir de hoje, nós começamos com o verbo to be. E mesmo que você nunca tenha entendido isso ou já conheça o verbo to be, fique até o final dessa aula. Até porque é muito importante para quem sabe sempre revisar. Então vamos lá, muitos mistificam o verbo to be achando que ele é uma coisa de outro mundo, mas não é. Ele é simplesmente o verbo ser ou estar. Como assim? Se eu quero dizer eu sou o Paulo, eu falo I am Paulo. Se eu quiser falar eu estou aqui, eu vou usar também o I am here. Olha que simples. Então, se eu quero dizer que eu sou feliz, eu falo I am happy. Se eu quiser dizer que eu estou feliz, também vou falar I am happy. Porque feliz pode ser tanto ser ou estar. E aí fica aquela dúvida, mas professor, se o am é somente um verbo, como que eu vou saber quando ele é ser e quando ele é estar? Pelo contexto. Se eu falo I am Paulo, com certeza eu não estou dizendo eu estou Paulo, porque não tem sentido nenhum. Então, o certo vai ser I am Paulo significa eu sou Paulo. Assim como I am here nunca vai ser eu sou aqui, vai sempre ser eu estou aqui. Em alguns casos, com alguns adjetivos, assim como happy e feliz, você pode ter as duas formas. Cabe a você entender o contexto. E a pessoa que estiver falando com você, com certeza vai entender o que você quis dizer. Então vamos lá, pegue o seu lápis, caneta, papel e anote o que eu vou te falar agora. Isso é primordial. Se você tiver essa pergunta feita a você mesmo todo momento no inglês, você vai perceber como a sua vida vai mudar. E lembre-se, depois de estudar as aulas do Gramática na Prática, eu quero sempre que você volte os módulos. Quando esse módulo finalizar, volte desde o primeiro módulo para você ver como a gramática vai transformar o seu pensamento de tudo aquilo que você já estudou. Nós deixamos esse módulo por penúltimo porque a gente não queria que esse peso da seriedade da gramática viesse a atrapalhar. A gente queria que você aprendesse como uma criança mesmo, ouvindo. E agora, com a gramática, as coisas vão começar a fazer todo sentido para você. Aquilo que você não entendia antes, a partir de agora você vai entender. Então anote aí, toda vez que você for encontrar alguma frase em inglês, escrita, quando alguém falar com você em inglês, você vai perguntar a si mesmo: tem o verbo to be nessa frase? Anote isso aí, coloca aí entre aspas, parênteses, faz o que você quiser, mas deixe isso bem destacado. Pode até fazer uma cartolina e escrever: pergunta mágica, tem o verbo to be na frase? Olha essa frase aqui agora, I speak English, tem o verbo to be nessa frase? Mas professor, eu não sei o que é o verbo to be, então vamos lá. Começamos agora. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o verbo to be usado no presente. Então, quando eu quero dizer eu sou o Paulo, eu estou feliz, eu estou tranquilo, eu sou de Brasília, eu sou brasileiro, ah, eu sou professor de inglês. Tudo isso eu vou usar o verbo to be. Quando eu quero dizer eu estou no presente. E sabe o português, essa língua que você fala e hoje você acha tranquilo porque você praticou a vida inteira? O português ele é cheio de conjugações. Eu sou, tu és. Nem sei como é, nem me pergunte, mas existem várias conjugações do verbo ser e mais outras tantas conjugações do verbo estar. Em inglês, no presente simples, você só vai ter três conjugações do verbo to be. Olha só que maravilha. Am, is, are. Atente à pronúncia. Não é an, é am. Feche os lábios. Am. Is. Não é is. É is. Sonzinho de Z. You are. Are é quando você é do interior de Minas ou de São Paulo e tá muito quente, você tá até sem ar. Are. Repita comigo. Am, is, are. E você lembra daquela aula de pronomes do módulo 1, que tinham I, you, he, she, it, we, you, they? Então, nós vamos utilizá-los agora, mais uma vez. Eu sou ou eu estou em inglês é o I am. Mas calma, vamos colocar uma frasezinha bem simples. Nós vamos utilizar o happy. Happy é feliz. Então eu posso tanto ser feliz ou estar feliz. Eu sou feliz ou eu estou feliz. I am happy. Você é feliz ou você está feliz. You are happy. Ele é feliz ou está feliz. He is happy. Ela, she is happy. Aí nós temos o it. Você lembra dele? Ele é usado para um animal ou para uma coisa. Então, por exemplo, o passarinho está feliz. It is happy. Aí aqui acabam as pessoas do singular e nós vamos para o plural. Nós, vós, eles e elas. Nós em inglês, we. We are happy. Vocês são ou estão felizes? You are happy. Lembra da aula de pronomes? Se não lembra, volte lá e assista. Eles ou elas são felizes ou estão felizes? They are happy. Então você vai ter essa matemática. O seu sujeito, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. O verbo to be referente a ele. Como você pode observar agora nessa tabela, o I sempre vai ser com am. O you, mesmo singular como o plural, sempre vai ser are. O he, o she, you, it, sempre serão is. E todas as outras pessoas do plural estarão com are. Essa é a forma afirmativa do verbo to be. Acabou. Você já sabe como falar uma frase na afirmativa com o verbo to be, tanto sendo ou estando. Só que, professor, eu escutei uma pessoa falando diferente. Ao invés de falar am, eu já escutei alguém falando I'm. Que é isso? Ao invés de falar he is, eu já ouvi his. O que seria isso? Essas seriam as contrações. As contrações são somente da fala. Você não escreve isso numa prova, em algum concurso ou em algum teste de proficiência, porque isso é utilizado para facilitar a fala. Como eu sei que você quer aprender a falar melhor, falar de uma maneira mais natural, mais próxima a um nativo, eu sugiro que você aprenda também as contrações. As contrações na afirmativa podem ser I am se torna I'm, o you are se torna your, ou falando mais rápido, your. Inclusive nessa música do Titanic, ela fala you're here. He is fica his, she is she's, it is fica it's, his, she's, it's. Som de Z nos dois no his, she's e it's, som de S. We are fica we're, ou falando mais rápido, were, sim, were. You are de novo, tanto your como your. You, they are, fica o mesmo som da palavra lá, there, ou there, there. I'm happy, you're happy, he's happy, she's happy, it's happy, we're happy, we're happy, you're happy, they're happy. Maravilha, já aprendeu a contração? Então vamos voltar de novo para a forma original sem contração. Vamos agora estudar a negativa. O negativo em inglês vem com o not. O not é o não, você não vai colocar o no. O no fica mais lá para frente. Not é o que vai negar a frase. Se você quiser usar o not em inglês, ele tem um lugar certo para ficar. O verbo to be, ele além de ser o verbo principal, ele também é um verbo auxiliar. Anote isso aí. Verbos auxiliares vão ajudar em tudo. Anote. Verbos auxiliares vão ajudar em tudo. Quem tem um verbo auxiliar tem tudo o que precisa para falar inglês. É sério isso? Como o verbo to be já é o verbo principal e o auxiliar, você só precisa dele. Então, para negar, o not só vai ser posicionado depois do verbo auxiliar. Quem é o verbo auxiliar? O verbo to be, nesse caso. Então, eu sou feliz, I am happy. Eu sou rico, I am rich. Eu não sou rico. Você vai colocar o not depois do seu verbo auxiliar. Quem é o seu verbo auxiliar? O verbo to be. Então fica, eu não sou rico, I am not rich. I am not rich. Você é feliz, you are happy. Você não é feliz, you are not happy. Ou seja, coloco o not sempre depois do verbo to be. I am not rich, you are not happy, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Assim como na afirmativa nós contraímos, na negativa nós podemos contrair também para facilitar a nossa fala. Porém, na negativa existem duas formas de contração, com exceção do I. A única forma de contrair o I com o verbo to be vai ser o I am. I'm not happy. Não existe a contração do am com not. Não vai existir, hoje em dia, o am't. Apesar disso existir em um país, se eu não me engano. Mas no inglês americano e no britânico não tem I am't. Então é I'm not. Só contraia o I com am. Então, assim como você contraiu na afirmativa, você pode contrair na negativa e colocar o not separado. Isso vai dar mais ênfase à negativa. I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, you're not, they're not. Essa separação, você está dando mais ênfase na negativa. Existe uma outra contração que você vai conectar o verbo to be com o not e vai transformar também a pronúncia, com exceção do am, que ele não vai contrair nesse caso. Então vai ficar I'm not, como era no outro, you aren't, o he is not, o is com not vai juntar, vai virar o isn't. Isn't. Então, he isn't, she isn't, it isn't. E o we are not vai ficar o are you not, aren't. We aren't, you aren't, mais uma vez, no plural, they aren't. Então você tem todas essas formas. Afirmativa, afirmativa com contração, dá uma olhadinha, pausa essa tela e anote tudo. Agora olha essa outra. Negativa, negativa com as duas formas de contração. Então olha só, você agora já sabe como afirmar, você já sabe como negar. Ele não está aqui. He is not here, ou he's not here, ou he isn't here. Já sei afirmativa, negativa e agora a interrogativa. Como é que eu faço perguntas com o verbo to be? Com certeza não é colocando nada nessa frase, porque o verbo to be já é o verbo auxiliar. Isso você tem que saber. Então você não vai colocar um do, nem um can, nem um could, nem um nada. Lembra que eu falei no início que o verbo auxiliar, ele faz tudo, ele vai te ajudar com tudo? Então se ele te ajuda na negativa, ele te ajuda também na interrogativa. É ele que vai fazer a pergunta. Não é a interrogação no final. É a inversão dele com o seu sujeito. Ai, meu Deus, que língua é essa? Não entendo. Calma, relax. Relaxa. Você lembra em matemática? Talvez você não lembre. Existia a tal da regra do chuveirinho? Lembra que acho que você tinha que jogar um... Acho que era um X no Y, eu realmente não lembro. Mas existia o tal do chuveirinho que você jogava e invertia de lugar para fazer a sua conta? Então, pense na regra do chuveirinho na interrogação. Por exemplo, I am happy. Eu sou feliz. Se eu quiser perguntar pra minha amiga, tipo assim, ei, eu sou feliz? Tipo, na sua opinião, eu sou feliz? Como é que eu faço essa pergunta? I am happy? Põe uma interrogação? Não. Você vai ter que colocar o seu auxiliar na frente do seu sujeito, que é o seu eu. E quem é auxiliar? Verbo to be. Então, olha a regra do chuveirinho. I am happy. Pega o am, coloca ele antes. I am happy vira am I happy? Inverte. Preste atenção, só inverter com I, com you, com he, com she, com it, com we, you, they, o verbo to be referente àquilo. I am happy vira am I happy? You are happy? Inverte. Are you happy? He is happy. Chuveirinho. Is he happy? She is happy. Inverte. Is she happy? It is happy. Is it happy? We are happy. Are we happy? You are happy. Are you happy? They are happy. Are they happy? Pronto. Acabou o inglês. Isso é inglês. Só isso. Isso é gramática. Acabou. Se você entende a essência do verbo to be na afirmativa, na negativa e na interrogativa, tudo vai fazer sentido para você a partir de hoje. É somente isso. É só questão de você decorar. O verbo to be no presente é o am pro I, pro you, we e they sempre vai ser are, e pro he, pro she, pro it é o is. Acabou. Decorou isso, sabe que na negativa o not vai depois do am, do is e do are. E na interrogativa, chuveirinho, chuveirinho, é só inverter, pronto. A partir de agora, tudo em inglês vai seguir o mesmo padrão. Um eu, você, ele, ela, com um verbo auxiliar, geralmente também um outro verbo principal e o complemento. E sempre vai ser isso, o auxiliar sempre vai negar aquela frase. E o auxiliar sempre vai auxiliar na pergunta. Por isso ele se chama verbo auxiliar. Auxiliary verb. Lembre-se disso. É disso que você precisa saber. O verbo to be é muito importante justamente por isso. Porque a partir dele, quando você consegue entender isso que eu te expliquei, que é bem simples, a aula é longa, mas é bem simples a ideia, a partir dele você consegue entender o presente simples, o passado, o futuro. Porque tudo em inglês vai ter a mesma ordem. O auxiliar é quem dita as regras sempre. Em alguns outros momentos, outros auxiliares aparecerão, como os verbos modais. Mas isso fica lá pra frente. Assista essa aula de novo. Se você não anotou, você pode ter certeza que você vai esquecer de quase tudo que foi dito aqui. Volte, assista de novo e anote. Pause. O bom de ser online é que você pode pausar e assistir quantas vezes quiser. Anote tudo. Repita. E faça, no mínimo, a regra de três. E pare de dizer que você não entendeu, que é complicado, que é isso, que é aquilo. Tire isso da sua vida. Comece a dizer, eu vou entender. E eu só saio daqui quando eu entender. Pode ter certeza que a partir de hoje, com esse módulo, Gramática na Prática, a sua vida vai mudar para sempre no inglês. Mas depende de você, do seu esforço e da sua dedicação. Então é isso. Eu te agradeço muito pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo. E eu te vejo na nossa próxima aula. See you next class. Bye bye.